Hoje nós estamos completando um ano, nossa 12ª aula, que a gente não teve em julho, né? Nós começamos em outubro, mas como não tivemos em julho, então esse mês que a gente está completando as primeiras 12 aulas, ou 24, né? De cada aula tem duas, né? Então, pelo jeito, vai demorar mais um pouquinho para terminar o livro de Gênesis, né? Só lembrando, esse diagrama, nós já, esse aqui é de uma outra aula, já fizemos esse diagrama antes. Só queria mais uma vez nos situar nisso, porque estamos em Gênesis 3 e nós vamos hoje falar principalmente do versículo 15. Gênesis 3, 15 é o nosso texto assim, mais que nós vamos focar mais nele hoje, que é um versículo muito, muito significativo. Eu até li hoje, assim, eu nunca teria pensado exatamente nisso, assim, eu considero realmente um texto super, super importante, mas eu li em algum lugar hoje que na opinião de alguém, só João 3,16 seria um texto, não é mais conhecido, mas mais fundamental, mais essencial na Bíblia. É muito difícil você escolher um texto para dizer assim, esse é o texto mais fundamental da Bíblia, mas assim, a ideia é um texto que praticamente resume, quer dizer, João 3,16 resume a história do amor de Deus pela humanidade. Então, em um versículo você tem algo que contém uma verdade, uma síntese praticamente da Bíblia. E esse texto de Gênesis 3,15 também estaria nessa classe de textos que resumem o plano de Deus. Mas só lembrando aqui desse diagrama, que eu acho que é muito importante, é muito comum as pessoas dizerem que o plano de Deus se resume nesses quatro pontos, né? Criação, queda, redenção e consumação, a história do plano de Deus. Mas quando você vê como esses quatro pontos foram distribuídos na Bíblia e na história, você vê que os dois primeiros acontecem um após o outro, né? A criação é Gênesis 1 e 2, e no capítulo 3 a gente já tem a história da queda, e até o capítulo 11 é a queda progressiva, porque depois da queda no capítulo 3 até o capítulo 11 as coisas só ficam piores. Tem algumas luzes no meio, como Enoque, não é, mas de Gênesis 3 até 11 a história é queda progressiva, assim, aquilo desenvolvendo mais. Depois o restante da Bíblia vai tratar do plano de Deus para a redenção, e é claro que outras partes da Bíblia também falam da consumação, mas colocando Apocalipse 21 e 22 como a história da consumação, como é que vai ser o final da história. Agora, quando nós, assim, uma das razões que eu queria voltar nesse diagrama é porque em Gênesis, que é o livro das origens, é dali que nós tiramos as explicações do porquê de tudo ser como é hoje, né? Quando quem é cristão, quem crê na Bíblia, quem não crê, a pergunta filosófica, a pergunta que todo mundo vai encarar muitas vezes na vida é: por que as coisas são como são? Como é que chegou nesse ponto? De onde nós viemos? Como é que tudo começou? Então, Gênesis 1 e 2 explica como Deus criou todas as coisas. Então, nós temos a origem do universo, temos a origem do homem, nós temos o plano que Deus tinha no início. Então, Gênesis 1 e 2 vai nos dar a explicação original de onde começa todo o plano de Deus. Qualquer momento que você queira entender a partir de Abraão, ou a partir de Davi, ou a partir da Nova Aliança, mas onde você começa mesmo é sempre na história da criação. Então, a criação tem essas origens para nós. Mas a queda também é a origem da maioria das coisas que nós vemos hoje, porque O mundo não é como Deus pretendeu que fosse em Gênesis 1 e 2. Então, nós temos na história da origem por que Deus criou, por que ele criou, mas faltaria, se não tivesse esse segundo passo, que foi uma tragédia, mas se não tivesse essa explicação da queda, nós não teríamos as respostas para aquelas grandes perguntas, e se tem um Deus de amor, por que tem tanto sofrimento do mundo, por que Deus permite essas coisas. Então você tem de onde veio tudo, quem inventou, sabedoria de quem, foi por acaso, não foi por acaso. Gênesis 1 e 2 vai explicar isso. Agora, por que o mundo entrou nessa situação que nós estamos hoje? Por que tem tanta maldade? Por que tem tanta corrupção? Por que tem tanto sofrimento e tanta maldade no mundo? Por que as coisas têm caminhado para uma direção tão errada? Então, é na queda que nós temos a explicação disso. Então, só para a gente mais uma vez se situar aí. Então, vamos abrir em Gênesis 3. Na aula passada, nós ficamos realmente vendo como que Deus, o Criador e também o Juiz, né, nesse capítulo 3, ele aparece como Juiz, porque ele aparece ali no jardim depois do pecado e vai perguntar para cada um dos envolvidos. Na verdade, ele não pergunta para a serpente, mas ele pergunta para o homem, pergunta para a mulher, e depois ele começa dando as sentenças, né? Ele vai dar a sentença como juiz. E como nós falamos na aula passada, às vezes, para nós, parece assim, pode parecer muito pouco. Claro que foi uma transgressão muito séria. Deus falou, vocês podem comer de todos os frutos, todas as árvores, menos uma só. Deus só deu uma ordem negativa, só uma proibição. E o homem e a mulher transgrediram. Não é uma, claro que não é uma transgressão pequena, mas eu não sei se na sua cabeça a gente pode ter essa pergunta. Puxa, mas o tamanho da maldade, o tamanho do sofrimento no mundo, tudo por causa daquela maçãzinha, né? Assim, tudo por causa daquela decisão, e ela foi enganada, ela foi, assim, ela foi induzida assim, a pensar coisas erradas. Então, eu não tenho como responder essa pergunta, viu? E essa não é profundidade da grandeza de Deus, isso é a profundidade da maldade do homem, né? Ou de Satanás também, porque o pecado vai além, como a gente vê assim na história, hoje nós temos uma tendência, né, de escolher as coisas erradas. A ideia, a Bíblia não explica muito como que isso funciona, como era antes, mas a ideia que nós temos é que Adão e Eva não tinham a obrigação que nós temos hoje, eles não tinham essa inclinação forte para o pecado que nós temos hoje. Mas o pecado envolveu, como nós vimos, mais do que o homem e a mulher. Tinha a serpente lá, então a história do pecado vai muito mais fundo do que só essa questão da nossa escolha errada. Okay? Então, a história de Gênesis 3 é muito triste. As sentenças, os juízos que Deus deu para cada um envolvido foram muito sérias. Nós temos em Gênesis 1 e 2 o que Deus queria originalmente para o homem, as ordens que ele deu, a imagem de Deus, o mandato que ele deu para encher a terra, todas as potencialidades, todo o plano que Deus tinha para o homem. Só que hoje nós temos isso, nós temos essa intenção de Deus, só que nós temos essa limitação e essa sombra pesada do pecado sobre nós. Então a história de Gênesis 3 realmente é muito triste. Então eu estou pintando esse quadro para que vocês entendam aqui esse versículo, essa joia, essa coisa diferente que aparece no versículo 15. Na aula passada, de propósito, eu não falei sobre isso, porque a ideia era realmente dar esse panorama das sentenças de Deus, de cada um, mas agora vamos ver, então, quando... no versículo 9, Deus fala para o homem, onde estás? Deus faz ainda mais duas perguntas no versículo 11. Depois, no versículo 13, Deus pergunta para a mulher, que foi que fizeste, porque o homem jogou a culpa na mulher. Então, Deus perguntou para a mulher, então, por que que você fez isso? O que que você fez? E aí, ela jogou a culpa na serpente. Então, no versículo 14, diz assim, então o Senhor Deus disse à serpente, para a serpente ele não perguntou. A serpente, pelo que nós entendemos, não aqui do início da história, não fala sobre isso, mas pelo que nós entendemos, Deus não perguntou para a serpente, porque a serpente já tinha uma sentença sobre ela, já tinha um juízo, então Deus não precisava perguntar mais para a serpente por que que ela fez. Né? Deus sabia por quê. Então, ele já foi direto para a sentença. Então, a primeira sentença, né, acho que nós mostramos, né, Deus falou primeiro com o homem, porque o homem foi responsável, Deus tinha dado a ordem para o homem, depois ele falou para a mulher, e depois ele falou para a serpente. E com a serpente, ele já começou dando a sentença. Aí ele vai no sentido inverso. Então, homem, mulher, sentença já para a serpente, depois voltando para a mulher e, por último, o homem. Né? Então, ele vai nessa sequência. Mas nessa sentença, é uma sentença e a única vez que Deus fala, versículo 14, por que fizeste isso, serás maldita. Deus não diz que o homem é maldito, Deus não diz que a mulher é maldita. Ou seja, Deus não coloca uma maldição nem sobre o homem e nem sobre a mulher. Ok? Isso é muito importante. Deus coloca uma maldição sobre a serpente. Tá? Então, aqui nós temos a maldição, é o contrário da bênção. A bênção é a proteção, a provisão de Deus. Né? E a maldição é tirar a bênção, tirar a provisão de Deus. Gênesis 1, tudo que Deus fez foi bom, foi maravilhoso. Tudo que Deus fez. Né? Existe uma, não sei se eu comentei isso naquela aula que falamos sobre Satanás, mas existe uma, há muitos anos eu li uma teoria, uma ideia que eu não tenho ouvido muito recentemente, mas com certeza tem gente que segue todas as teorias, tem adeptos, né? Mas tem uma ideia assim, de que Deus criou Satanás já mal desde o início. Mas eu não creio nisso, a Bíblia não nos dá, para mim, não nos dá nenhuma base para crer que Deus tenha feito Satanás já com a intenção de que ele fosse, porque isso faz parte do plano de Deus para aperfeiçoar o homem e tal. Então, Satanás serve aos propósitos de Deus. Ele é mau, mas ele serve aos propósitos de Deus. Nós temos vários textos na Bíblia que mostram uma ideia contrária. Então, aqui Deus está colocando uma maldição sobre a serpente. Serás maldita entre todo gado, entre todos os animais do campo. Esse é um dos mistérios aqui que, para as pessoas que liam, né, sempre aquela ideia assim, qual que era a intenção do autor, como é que as pessoas naquela época entendiam essa escritura. Na época que Moisés compilou, na época dos filhos de Israel, que eles só tinham esses relatos, eles não tinham nenhuma outra parte das escrituras, eles não tinham outras explicações sobre quem era essa serpente. Eles não tinham essa explicação de que era um anjo caído. Eles não tinham nada disso. E a história aqui, desde o versículo 1 do capítulo 3, coloca como se fosse a cobra mesmo. Né? A serpente era, dos animais, era o mais astuto, E aqui Deus está falando assim: você vai ser maldito, você vai ter que arrastar sobre o ventre, comendo pó. Então, assim, está colocando como se fosse um animal. Mas claro que era muito mais do que um animal. Andarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Eu estou lendo isso aqui só para você pegar o contexto. Nosso assunto hoje é o versículo 15. Então, no meio dessa, assim, a ideia é, primeiro, sim, essa é a primeira promessa, chamado proto-evangelho, que é assim, a primeira, o evangelho embrionário, a primeira vez que aparece o evangelho na Bíblia é esse versículo. Mas esse versículo, essas palavras foram dirigidas para a serpente. Essas palavras anunciando, porque no meio de todo esse quadro negativo, escuro, que eu estou fazendo questão de enfatizar aqui, né, assim, que depois da beleza da criação, você tem essa tragédia, essa coisa horrível que aconteceu, que mudou a situação do homem. Ele já não... Ele tem a imagem de Deus, mas ela foi corrompida. O homem e a mulher que foram criados na imagem de Deus, né, através de toda essa história aqui, a criação, Romanos 8 fala que toda a criação geme. Então você tem uma situação terrível que aconteceu. Então, no meio de todo esse quadro escuro, no meio de toda essa tragédia acontecendo, Deus começa falando essa sentença pesada sobre a serpente, e no meio dessas palavras para a serpente, ele coloca esse versículo que é já a esperança, né? Até no esboço hoje eu coloquei assim: no meio do juízo, esperança. Porque no meio dessa visitação, Deus chega para... Ele é um juiz justo, ele avisou, ele falou: se vocês comerem esse fruto, vocês vão morrer. Ele deu, né, todas as consequências. Então ele chega e ele vai falar quais são as consequências. Ele poderia ter encerrado a história da humanidade, ele poderia ter, sabe, feito como se fosse uma lousa: vamos apagar tudo aqui e começar de novo. Não, ele não encerra a história, ele coloca as sentenças justas, mas no meio dessas sentenças, que não são finalizando a história ou tirando toda a esperança, ele coloca esse versículo. Então, versículo 15, o que, que diz aqui? Porém, inimizade, está falando com a serpente, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, ele está falando para a serpente é tudo negativo. O que, que a serpente estava fazendo ali? A serpente estava entrando no meio. Deus criou o homem e a mulher. Deus tinha um plano para estabelecer o reino dele. Esse reino dele, com certeza, iria terminar, porque essa história da rebelião de Satanás já tinha acontecido. Então, para a serpente, a vitória do reino de Deus era a derrota final dele. E ele teve a liberdade de entrar ali, e o homem e a mulher, sendo leais a Deus, ele teve a oportunidade de conquistar o coração, de roubar o coração e a lealdade do homem e da mulher para si mesmo, de tirar de Deus. Por isso que ele já começa: você acha que Deus queria mesmo, né, que vocês simplesmente era para o bem para vocês? Não, ele proibiu isso porque ele não queria que vocês conhecessem como ele conhece. Ele estava impedindo vocês de ter algo que seria muito bom. Deus não quer o bem de vocês. Deus estava deixando vocês na ignorância. Então ele trabalhou para trazer desconfiança, para trazer uma divisão, para trazer uma dúvida entre o homem, a mulher e Deus. Então, quando a mulher ouviu a voz dele e comeu do fruto, quando ela deu o fruto para Adão e ele também comeu, o que aconteceu? Houve uma ruptura da aliança entre o homem e Deus. E houve uma ruptura da confiança. Tanto é que quando Deus apareceu, o que o homem fez? Se escondeu, com medo, com vergonha. Então, Satanás ganhou uma vitória, ele ganhou essa batalha. Ele conquistou o coração do homem que Deus tinha criado. E Deus está falando assim, você acha que você agora domina? Lembre que Deus está trabalhando, que se Deus quer acabar com Satanás, ele não precisa esperar 6.000 anos, milhares e milhares de anos para fazer isso. Mas Deus está lutando para conquistar o coração do homem e para que a vitória de Deus sobre Satanás não seja uma vitória pela força, pela capacidade de Deus, pela superioridade de Deus. Deus quer que a vitória seja através da conquista de amor. Então, Deus está falando com Satanás, olha, você acha que conquistou, que você ganhou, que eles agora vão servir a você, porque, na verdade, qual foi o resultado dessa história? A chave, a autoridade que Deus tinha dado ao homem, o homem deu para Satanás. E é por isso que Satanás é chamado o príncipe desse mundo, porque ele recebeu, ele ganhou o direito que Deus deu o direito para o homem. O homem pegou o direito e entregou para Satanás. Mas Deus está falando com Satanás, porém inimizade, você não vai continuar dominando o homem e a mulher, porque colocarei inimizade. E agora é muito interessante, porque Deus deu a ordem inicialmente para o homem, depois que ele criou a mulher, quando a mulher que ouviu a serpente, ela foi enganada, entregou pra, e comeu, entregou para o marido, mas, e por isso Deus, quando ele chegou, ele pergunta para o homem, onde está? O que aconteceu? O que você fez? Então ele responsabiliza o homem. Agora aqui, ele está dizendo, porém inimizade entre ti e a mulher, não é entre ti e o... Claro que o homem está incluído, mas é interessante que assim, a mulher que tinha recebido, né, esse engano, a mulher que se entregou, então Deus está falando assim, eu colocarei inimizade entre ti e a mulher e entre a tua descendência e a descendência dela. Okay? Então, isso é bastante significativo. Ok, então, no esboço tem vários pontos aqui, a gente vai... falando, são vários aspectos aqui, mas então a primeira coisa que Deus está falando assim, vai haver inimizade, você não vai dominar, né? Você conquistou, o homem entregou, o homem e a mulher se entregaram a você, mas vai ter inimizade. Então a inimizade, a notícia ruim para a serpente é notícia boa para nós, deu para entender? Então, Deus está falando, Deus está dirigindo as palavras para a serpente, faz parte da maldição, faz parte da sentença sobre a serpente, mas é esse versículo, é o proto-evangelho, é a boa notícia para nós, né? Que, graças a Deus, nós não seremos obrigados, não fomos obrigados, já não somos obrigados a ser escravos do inimigo, né? Então, porém, inimizade entre ti e a mulher. Então, esse é o primeiro ponto que Deus não vai... Deus está profetizando isso. Deus está dizendo, vai acontecer isso. Mas, outra vez, isso não... Deus não está simplesmente impondo isso pela soberania dele. Ele está dizendo, isso vai acontecer porque Deus vai trabalhar durante a história com os métodos éticos, misericordiosos, de amor que Deus usa. Deus não quebra as suas próprias regras, né? Então, ele vai ganhar a vitória, mas não usando as táticas de engano ou as táticas de força superior que Deus poderia usar, ok? Então, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Essa palavra descendência, eu não sei o que é a sua, acho que a maioria das traduções fala descendência, né? Oi? Semente. Então, na verdade, a palavra é semente. E outra vez, isso é estranho, porque normalmente você pensa, né, eles não tinham esse conhecimento biológico, mas mesmo naquela época, sim, a ideia era que a semente, a origem da reprodução vinha do homem. Ele está falando sobre a mulher. Então, entre a semente da serpente, a descendência da serpente, a palavra significa descendência, mas é uma palavra que é semente. Então, a descendência da serpente e a descendência da mulher. Isso significa que vai haver duas linhagens. Porque quem é a descendência da serpente? As cobrinhas? Não. A descendência da serpente, tem vários textos que falam isso, mas é só para... só para a gente confirmar, João 8, 44, Jesus está falando com os judeus, com o povo escolhido, o povo de Israel. O vosso pai é o diabo. Eu fico tentando imaginar Jesus falando essas palavras, né? O doce Jesus falando com o povo ali que estava assim, o povo estava ali ouvindo assim, e ele falou assim: vocês são filhos do diabo, né? Vosso pai é o diabo e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que ele é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. E 1 João 3 também, 1 João 3, versículo 8, quem vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, pois a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Os filhos de Deus e os filhos do diabo manifestam-se assim. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem quem não ama seu irmão. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno. Então aqui a gente vê assim como está falando a semente da serpente, né? A descendência da serpente. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. Então, então nós temos, é claro que nós precisamos ter muito cuidado em como nós aplicamos isso, né? Como que a gente pode considerar, porque é muito fácil a gente julgar os outros e falar que alguém não é nascido de Deus. Mas esse princípio é importante, né? Tem uma descendência da serpente e tem uma descendência da mulher. Claro, todos os descendentes humanos são descendentes do primeiro casal. Porém, aqui ele está falando que tem duas linhagens. Tem uma descendência que vai ser redimida e tem uma descendência da serpente, e vai ter guerra entre as duas linhagens, né? Agora, tem muitas ramificações, eu não vou poder ficar assim, quando você pega esses princípios importantes, esses textos originais, esses textos iniciais da Bíblia, tem muitas ramificações, muitas profundidades incluídas nelas, mas só quero passar mais ou menos rapidamente por cima de algumas. Existem pessoas, existem estudiosos que acham que esse versículo de Gênesis 3:15 não está profetizando nada a respeito de uma redenção futura. Vamos voltar lá. Gênesis 3,15. Então, tem uma inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Agora, a frase mais importante de todas é a última, que fala, ele, a minha fala esta, né, porque é descendência, mas na verdade é um pronome masculino, ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa palavra semente ou descendência, ela pode ser, assim, ela sempre é uma, como em português, uma descendência, é um substantivo singular, mas é um substantivo coletivo, uma descendência que significa muitas, muitas pessoas. Mas a mesma palavra, a diferença entre o hebraico aqui e o português, que você fala assim, a sua descendência, como Deus falava com Abraão, a sua descendência será como as estrelas do céu. Então, uma descendência grande. Agora, a mesma palavra pode significar descendente. Então, ela pode ser plural, assim, um substantivo singular, mas com sentido coletivo plural, e pode ser também se referindo a um só, a um descendente. E essa mesma dualidade existe, por exemplo, da promessa para Abraão. Deus falou assim, né, vai para a terra que te mostrarei que você terá uma descendência. Então, essa descendência é como as estrelas do céu, como os grãos da areia na praia do mar, mas também fala a respeito de um só. Gálatas 3 fala sobre isso, né? Que tem um descendente, porque estava falando de Cristo, né? Então, tem os dois sentidos. Tem uma descendência grande, então tem uma linhagem da mulher que vai procurar, que não vai se sujeitar à serpente, tem uma descendência da mulher que vai se multiplicar, que vai querer se aproximar de Deus, e tem uma descendência da serpente que não vai querer. Então tem uma guerra entre as duas partes. Mas também, no final do versículo, então você tem a ideia de uma guerra entre dois exércitos, vamos dizer assim, e também você tem uma ideia final de uma batalha entre um descendente da serpente, ou seja, o próprio Satanás, e um descendente da mulher, que é Jesus. Então, deu para entender? Então, você tem esses dois sentidos, né? O sentido de pluralidade e o sentido de singularidade. E eu não vou... nem assim, eu li, estudei várias coisas assim, mas tem umas coisas de gramática no, na língua original que quando tem vários textos que usam descendência, por exemplo, assim, é muito usado em Gênesis sobre Abraão, Isaac, Jacó, né, que Deus falou assim, vocês vão ter uma descendência numerosa. Então, às vezes falava descendência, uma palavra singular, mas usava um pronome assim, eles vão ocupar a terra dos inimigos, por exemplo. Então, descendência, mas usando no sentido plural. O que eu quero mostrar aqui é que ele fala de descendência, pode ter o sentido plural, mas essa última frase é singular, todos os dois pronomes são singulares. Então, isso que tem muito debate sobre isso, mas eu acho que é bem claro que ele fala sobre tua descendência, a descendência da mulher, mas aí ele fala sobre um descendente. Este descendente, um descendente da mulher, vai ferir, a sua Bíblia fala ferir, e a minha fala, esta se ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A palavra é esmagar. Né? Então, aqui você tem uma ideia de uma batalha final e, obviamente, é muito pior ter a cabeça esmagada do que ter o calcanhar esmagado. Né? Mas alguém, assim, você deve ter ouvido bastante isso, esse texto, como falando assim, o que seria Satanás ferir o calcanhar? O que é? né, o descendente da mulher vai esmagar a cabeça. Aí acabou. Esmagou a cabeça, acabou a serpente. Não tem mais. Não é uma ferida. Não é uma coisa que vai sarar depois. Esmagou a cabeça, isso é sentença final. Isso aqui é uma profecia de uma derrota final. Isso aqui não é uma coisa assim, cada um saiu ferido e pode voltar a batalhar de novo, vai sarar de novo. Não, sim. Se esmagou a cabeça, acabou a história. Mas como alguém disse, se você imagina um homem, um ser humano e uma cobra. Como é que o homem esmaga a cabeça? Pisando. A gente não faz isso, né? Não é um bom conselho a gente tentar pisar na cabeça de uma cobra, né? Mas a figura aqui, a ilustração é essa, né? Este esmagará a cabeça com o pé. É interessante que esse versículo, ele é considerado assim, um versículo fundamental, o início aqui, né, que nós estamos aqui, criação, queda, na história da queda já tem essa profecia da redenção. Então, é uma história, né, um capítulo trágico, mostra todo o início dessas tragédias humanas que nós estamos colhendo até hoje, mas no meio do juízo, no meio dessa tragédia, nós temos essa profecia, essa esperança, né? E não é uma esperança vaga, é uma profecia dizendo que vai ter uma luta, vai ter uma guerra. Então, por isso que esse versículo é considerado assim, super, é uma síntese da história da Bíblia. Porque nós temos uma guerra que continuou durante toda a Bíblia até aos dias de hoje e que ainda vai ter uma consumação final. Então nós temos uma história completa, assim, isso resume a história, uma história longa, mas nós também temos uma profecia do resultado final, né? Não é só assim, vai ter uma luta, vai ter muita batalha, vai ter muita guerra, mas nós sabemos como é que termina, né? Como alguém diz assim, eu já li a história do plano de Deus, dei uma olhadinha no fim da história e a gente ganha, né? A gente se tiver junto com o ganhador, né? Então, nós temos aqui uma história de vitória final. Mas então vamos lá, o descendente da mulher, ele pisa a cabeça da serpente. Mas a serpente consegue ferir o calcanhar, que é justamente onde ele está pisando. Então, agora, tudo bem, se você é mordido por uma cobra venenosa em algum membro, né, no pé, na perna, no braço, tem recursos, né? Mas pode ser fatal. O que eu quero mostrar é o fato de ser no calcanhar, claro que ele está contrastando. Cabeça, esmagou a cabeça, acabou para ele. Mas a ferida do calcanhar, porque é a mesma palavra, esmagar a cabeça e esmagar o calcanhar. Então não é uma feridinha, não é uma coisinha, uma picadinha que não tem importância. E o que, que seria, pensando em Jesus, o que, que seria ferir o calcanhar? Jesus foi pisar na cabeça da serpente. E o que, que ele sofreu? Ele sofreu a morte. Ele sofreu a morte. Então, aqui está falando de uma vitória final, mas de uma vitória final que tem um preço. Essa vitória que Jesus ganhou, que está sendo profetizada aqui, não é assim, chega, esmaguei a cabeça e não sofri nada, só deu uma picadinha no meu calcanhar. A ideia é, isso aqui é coisa séria, não é uma coisa pequena, ok? Então, vamos lá. Então, no esboço, estamos no número 4. Essa batalha entre os dois representantes, né, entre o descendente dos dois lados, né, vai esmagar a cabeça da serpente, mas vai também esmagar o calcanhar, ou seja, isso tem um preço, né? E isso é muito claro nas Escrituras, Jesus teria que sofrer, Deus está falando, olha, eu tenho a solução. Tudo que está acontecendo aqui na queda, todas essas situações que Deus estava falando, agora vai ser assim, né? Deus não falou assim, agora vocês não vão se multiplicar mais, como ele falou no início. Não, vai se multiplicar, mas vai ser com dor. O homem não vai mais ter, não vai poder mais dominar. Não, ele vai trabalhar na natureza, mas vai ser com suor, vai ser com frustração, vai ser com dificuldade. Lembra que eu falei assim, o homem não foi amaldiçoado, a mulher não foi amaldiçoada, mas a serpente foi amaldiçoada e a terra foi amaldiçoada, né? Então a terra foi amaldiçoada, isso significa que existem consequências muito sérias, que nós todos sabemos disso, existem consequências muito sérias da queda, mas o que, que Deus está falando aqui nesse versículo 15? Ele está falando para Satanás, você ganhou, você conquistou, você conseguiu roubar a lealdade deles, separá-los de mim, mas isso não vai ficar assim, vai ter guerra, vai ter uma vitória final, mas isso vai ter um preço, né? Isso vai ter um preço, essas consequências não são fáceis, e para dizer assim, não, Deus colocou a consequência sobre a humanidade, não, a humanidade sente as consequências, mas quem sofreu o calcanhar esmagado foi Jesus, foi o próprio Deus, né? Então, essa guerra, não vou tocar muito nisso agora, sim, mas só quero que vocês, como mencionei, essa guerra entre a serpente, a descendência da serpente e a semente da mulher, isso continuou durante toda a história. E tem vários momentos na história que você pode associar, mas são muitos momentos, mais do que a gente imagina. Mas a ideia é que a partir desse momento, a partir dessa palavra, tanto a humanidade, tanto Adão e Eva, eles saíram do jardim com essa palavra. E eu quero mostrar, tem algumas indicações de que isso era importante para eles. Okay? Isso aqui não foi assim, ah, Deus falou alguma coisa, mas eu nem percebi. Não, essa promessa de que teria uma descendência da mulher, teria um descendente da mulher que venceria de uma vez por todas a serpente, isso é o início da esperança messiânica. A palavra Messias, ungido, que é no grego é Cristo, né? Quando nós falamos Cristo é a mesma coisa de Messias, é ungido, mas essa palavra nem aparece no livro de Gênesis, Messias. Mas o início da esperança messiânica é aqui, é a partir desse versículo, porque a partir desse versículo que nós temos, a partir dessa profecia, que nós temos a esperança de que algo vai mudar. Então eu só quero mostrar para vocês, em Gênesis 4:1, quando Eva tem o primeiro, Adão e Eva tem o primeiro filho, Eva diz, ela engravidou e tendo dado à luz, Caim disse, alcancei do Senhor um filho homem. A ideia aqui, assim, isso é entre linhas, é uma interpretação, não tem, não está explícito, mas bem provável que Eva já estava pensando, a descendência da mulher, um descendente que vai esmagar Satanás, ela provavelmente pensou que Caim já fosse esse descendente. Depois veio Abel, depois Caim matou Abel, ela acho que percebeu que Caim não era o descendente que ela estava esperando, né? E aí ela, no versículo 25, 4:25 fala assim que Eva deu à luz um filho a quem pôs o nome de Sete, e ela disse: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, já que Caim o matou. Então, a ideia aqui, e por que que depois no capítulo 5 tem todas as genealogias, isso nós vamos estudando depois, mas a ideia sim de que esse princípio de esperar uma descendência, isso começou a nortear, isso era a ideia que eles tinham. E olha só, no capítulo 5, também um outro texto que é muito importante a gente ver, quando vai falando nas genealogias de Sete, né? A descendência de Sete no capítulo 5, e aí quando chega versículo 28, fala que Lameque viveu 182 anos, gerou um filho a quem chamou Noé, dizendo: este nos consolará de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, que provém da terra que o Senhor amaldiçoou. Gente, vocês entenderam o que está escrito aqui? Na profecia, falou sim que da mulher viria um descendente que iria esmagar a cabeça da serpente. Agora, qual que é a consequência? O que que, assim, a gente fala assim, um dia Deus vai vencer Satanás, ele vai ser lançado no lago de fogo e tal, mas, gente, para eles, falar que quem que corrompeu, quem que foi a causa de ter estragado tudo que Deus fez? A serpente que lançou a dúvida, foi através dele. Então, quando Deus falou assim, mas a mulher, isso não vai ficar assim, vai ter uma guerra, e um dia um descendente da mulher vai vencer você e vai esmagar sua cabeça. Mas e daí? O que acontece quando esmaga a cabeça da serpente? Vai voltar ao que era antes. E Lameque está mostrando isso. Você imagina assim como a gente sempre indo lá para frente, né, depois de toda a esperança de um Messias, né, quando você pensa assim em Israel, no tempo de Jesus, quando a mulher tinha um filho, homem, todos assim, aquelas que tinham fé, que acreditavam nas profecias, elas pensavam: será que o meu filho é o Messias? Será que é agora sim? Eles tinham essa esperança. Mas isso volta mais atrás nessa profecia de Gênesis 3:15, que eles estavam esperando, Lameque estava esperando. E ele falou assim: quem sabe esse meu filho Noé vai nos dar descanso, ou seja, vai reverter a situação que gerou uma terra amaldiçoada e todas as outras consequências da queda, né? Então é muito importante a gente seguir isso aqui. E aí vai, sim, nós vamos depois seguir Abraão, quantas vezes assim, a bênção de Deus para Abraão, né? Na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra, né? Nós temos um costume de espiritualizar, assim, a bênção de Deus é a gente poder ter comunhão com Deus, que claro que isso é o mais importante, mas nós não entendemos muito essa questão de reverter todas as consequências da queda, de voltar à terra como era inicialmente. Esse é o propósito de Deus, né? Como a igreja colocou muito assim, ir embora para o céu, e a gente não pensa muito na restauração da terra, nós perdemos muito desse significado. Mas para eles, isso estava implícito, estava muito, muito claro e muito implícito, né? Eu vou, bom, então durante a história, só para citar alguns casos, alguns momentos. Quando os filhos de Israel estavam no Egito, né, depois de José do Egito, eles foram para o Egito, ficaram lá. Que aconteceu? Faraó começou, né, um faraó que veio bem depois, começou a matar todos os meninos que nascessem. Quem estava por trás dessa ordem de matar todos os meninos? Satanás, porque ele não sabia quem seria o descendente da mulher. Então, vamos matar todos, né? Então, quem estava por trás do faraó que deu essa ordem, quem tentou matar e eliminar esse descendente da mulher, foi, aí tem o caso do Egito, tem, depois de Davi, tem vários casos em que até a rainha mãe tentou matar todos, mais de uma vez, né, teve uma tentativa de matar todos os descendentes do rei Davi, porque o rei Davi seria, né, foi Abraão, depois chegou em Jacó, os 12 filhos, o descendente virá de Judá, depois virá dentro de Judá, virá da descendência de Davi. Então Satanás estava sempre de olho, de onde que vem a descendência, o descendente da mulher que vai realmente trazer essa vitória final. Então, muitas vezes na história, depois tem quando Jesus nasceu, Herodes mandou matar todas as crianças. Então você tem muitas ocasiões durante a história, tem a história de Esther, que houve uma tentativa de matar todos os judeus, né, depois que, do cativeiro. Então você tem vários momentos na história que essa guerra entre as duas descendências, Satanás tentando eliminar. E agora só quero dar uma olhadinha rápida, também um capítulo que daria para ficar pensando muita coisa, mas eu queria só dar uma olhadinha em Apocalipse 12, porque pensando na consumação, e só assim, como a gente não vamos tomar tempo para aprofundar muito em cada assunto, mas tem um descendente da mulher que é Jesus. Jesus pisou na cabeça da serpente, ele ganhou uma vitória decisiva, contundente, mas nesse processo, Jesus esmagar a cabeça da serpente, o próprio Jesus foi morto, ele sofreu, né, ele tomou sobre si toda a nossa culpa e ele teve o seu calcanhar esmagado, ou seja, assim, isso ele sofreu a morte física e separação de Deus para poder vencer Satanás. Nesse processo, né, de vencer Satanás pela morte, né, ele, como nós temos vários textos explicando como Jesus venceu Satanás pela morte, ele venceu aquele que tem o poder da morte. Mas, como nós sabemos, Jesus ganhou essa vitória, mas ainda o corpo de Cristo, aí agora vem a ideia da descendência da mulher. Então eu quero que vocês pensem agora nessa visão de Apocalipse 12, lembrando de tudo que foi falado em Gênesis 3. E olha como isso é fascinante de ver que não só se cumpriu em Jesus, mas tem uma aplicação agora para a consumação. Só vou citar alguns versículos aqui, não vamos tomar tempo de ler tudo, mas no versículo 1 fala assim que ele viu um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas. Então, você tem, né, aquela profecia de que a mulher vai ter uma descendência, vai ter um descendente. E essa mulher que representa, aí tem várias interpretações, uns acham que isso aqui é a nação de Israel, outros acham que é Maria que deu à luz Jesus, mas eu não consigo, assim, podem até ser aplicações parciais, mas todo o livro de Apocalipse, ele está olhando para o tempo do fim. Quando João teve essa visão, Jesus já tinha nascido, já tinha morrido, já tinha ido embora para o céu. Então, eu acho pouco provável que o propósito dessa visão para João era falar a respeito de Maria, né? Porque era um fato, e toda a visão, isso aqui é simbólico. Então, uma mulher vestida do sol, o que isso representa? Mulher representa o povo de Deus, a noiva de Jesus, a igreja. Então, essa mulher vestida do sol é a mulher que é realmente o povo de Deus chegando à glória, vestido do sol, vestido de Jesus, né, da glória de Deus. E ela, versículo 2, está grávida, gritando com dores de parto, sofrendo intensamente para dar à luz. Então é um parto, é uma coisa maravilhosa ter um filho, mas ela está sofrendo muito para ter esse filho. E aí, versículo 3, ele vê um outro sinal no céu, um grande dragão vermelho. Né? A serpente deu uma crescidinha assim ao longo da história, né? Virou um dragão, né? Um grande dragão vermelho com 7 cabeças, 10 chifres. Sobre as cabeças havia 7 coroas. Agora não tem dúvida sobre quem é o dragão, né? E inclusive fala, né, da cauda que arrastava a terça parte das estrelas do céu, né, um terço dos anjos que caiu juntamente com ele, lançando-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar-lhe o filho assim que nascesse. Isso aconteceu no nascimento de Jesus. O dragão estava lá espreitando. E quando ele ouviu, né, os magos que vieram e dizendo assim, ah, nós vimos a estrela, nós vimos aqui para adorar, ele falou, o quê? Tá, vai acontecer mesmo? Né? Onde que vai ser mesmo? Tal, vai ser em Belém. Então mandou matar todas as crianças para... Né, porque ele queria devorar, queria matar o filho antes que nascesse, porque ele sabe o perigo que isso representa. Então isso aconteceu no nascimento de Jesus, mas isso vai acontecer outra vez, não uma mulher e um filho, mas isso vai acontecer como a igreja, porque vocês não precisam necessariamente abrir lá, mas em Romanos 16, 20, eu acho, fala que ele fala assim, que o Deus da paz vai esmagar a cabeça da serpente debaixo dos vossos pés. Então existe uma vitória, como nós sabemos, Jesus ganhou uma vitória final, não falta nada para vencer Satanás, a vitória de Jesus foi completa, foi total, mas essa vitória, ela é potencial. Jesus ganhou a vitória, mas entregou tipo a carta de vitória, a declaração, para nós. Nós precisamos aplicar isso. Então a Bíblia fala que a igreja precisa vencer Satanás, precisa pisar sobre a cabeça da serpente. Então a ideia aqui é que essa visão representa a igreja que no fim vai dar a luz, quer dizer, do meio da igreja, a igreja em comunhão com Deus, a igreja vestida do sol, a igreja gloriosa, vai dar à luz um filho varão. O que é um filho varão? Seria tudo, eu entendo tudo como sendo coletivo, um grupo, não é assim, da igreja vai surgir pessoas, uma companhia, um exército, as duas testemunhas proféticas, enfim, da igreja. A igreja gera esse grupo que vai vencer Satanás. E aí a visão continua falando, né, que Satanás queria pegar esse filho. É um homem que, versículo 5, que vai dominar todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Tem muitas coisas que a gente não entende, nem tenho o entendimento de tudo isso e nem quero tomar tempo agora. Eu só queria que vocês vissem que essa visão aqui, ela faz muito sentido com Gênesis 3:15. Porque fala da mulher, fala do filho que vai governar, e Satanás tem medo disso. Esse filho arrebatado, isso pode ser espiritual, pode ser... não sei, tem várias teorias sobre o que seria, mas o importante é que quando esse filho nasceu e foi arrebatado, versículo 7, houve guerra no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e, né, o dragão e seus anjos perderam, foram expulsos, e aí vem o tempo final de tribulação, porque Satanás, ele tá por aqui, mas ele domina em lugares celestiais. Ele vai, como no livro de Jó fala, ele vai diante de Deus e ele vai ser expulso. Ele não vai ter mais poder para acusar, ele não vai ter mais poder para governar. Ele vem com muita fúria. Aqui descreve o final da tribulação, antes da volta de Jesus. E fala que então, assim como Jesus pisou a cabeça da serpente, mas com alto custo. Aqui fala também, versículo 10, chegou a salvação, né, tal, acusador de nossos irmãos já foi expulso. Versículo 11, eles, quem são eles? A igreja, o filho varão, esse grupo que está vencendo, eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, mesmo diante da morte, não amaram a própria vida, ou seja, eles vão ser martirizados também. Alguém quer ser voluntário? Alguém quer fazer parte da... E aí, versículo 13, quando o dragão se viu lançado à terra, ele perseguiu a mulher que dera à luz um menino, ela foi protegida no deserto, mas, versículo 17, o dragão se enfureceu, saiu para atacar os demais descendentes ou filhos dela. Então, é só assim, eu só queria que vocês vissem sim, que tem muita coisa para a gente descobrir aqui, tem muita coisa que eu não sei como que vai acontecer, mas aqui você tem todos esses elementos de Gênesis 3:15, você tem a guerra. Esse aqui é a consumação final dessa guerra que Deus falou que vai haver. Jesus já ganhou essa vitória, mas cabe à igreja agora executar, implantar, pegar a vitória de Jesus e pôr em prática. Essa derrota final de Satanás depende da igreja entrar como um todo. E isso vai ser também com custo, também vai ferir o calcanhar da igreja. Porque o mesmo custo que houve para Jesus, claro que é diferente, Jesus carregou o preço de todos nós, mas no final a igreja também, né, tem a parte que é protegida no deserto, mas tem aqueles que também são martirizados. Então essa vitória final sobre Satanás, ela vem com o custo, assim como custou para Jesus, mas é pela morte que nós vencemos. Eles o venceram pela palavra, pelo sangue de Jesus, pela palavra do testemunho, e porque não amaram as suas vidas até a morte. Amém? Então vamos fazer nosso intervalo, depois a gente volta para continuar mais um pouquinho.